coração é vermelho, de vermelho vive o coração. Eu, eu. E a magia de fazer amorçar, e eu quero ser feito para amorçar. Vermelho, o curral, a minha energia do papai é vermelho.
Vermelho, o curral, a energia do papai é vermelho.
A energia do papai... Acho que é assim mesmo, a música.
Tenho certeza.
Não achas que as músicas brasileiras podem dizer o que quiserem? Vão ser sempre tipo... A malta arranja sempre um significado.
Músicas todas do mundo, não é?
Por exemplo?
Qualquer língua.
Ah, é?
Pá, por acaso agora estás-me a lembrar que do outro dia vi um Reels, um TikTok ou lá o que era, que era tipo como os brasileiros entendiam as músicas inglesas. Infelizmente não me lembro de nenhuma, mas era mesmo significados mesmo estúpidos.
Mas estás tipo a generalizar ou não?
Não, estou a falar daquele TikTok em específico.
Mas estás tipo a ser... estás a discriminar.
Não.
Disseste os brasileiros. Tem que ser muito cuidado, Francisco. Tem que ser muito cuidado com o que se diz.
Isto está a giro.
Na internet.
O mudo está... Tá. E então temos o mudo para o episódio 2,
temos,
não é?
Aqui, é assim, pouco vamos falar, porque pouco podemos dizer.
Pouco se pode dizer hoje em
pouco
dia.
Pouco se pode dizer.
Até, olha, do outro dia, por acaso, ontem pedi-te para me apontares aí umas notas, porque eu trago aqui uns temas pertinentes.
Diz.
E um deles era o comentário que eu recebi naquele meu Reels...
Ah, o tóxico.
Em que eu dizia que eu sou o Ken. Uhum. Tóxico não, tóxica, no caso.
Eu, sim.
Pronto,
sim.
E queria saber a tua opinião. Então eu recebi um comentário que eu apaguei, porque, pá, o meu perfil não é um fórum, como eu já disse, um fórum, a ver, não é para irem lá dar as vossas opiniões, e então...
Então só dá para dar opiniões positivas no teu perfil?
Só positivas, sim. E mesmo positivas, se okay. For já, tipo, está a ver, confiança a mais, já vai ser apagado também.
Yeah.
Então, o comentário dizia que tu és tóxica, que tu, tipo, me maltratas e ainda gozas com a minha cara. E queria saber a tua opinião.
Não,
eu concordo.
Eu queria saber, era isso. Não, concordavas com isso?
Eu apaguei antes que tu me batesses.
Mas diz lá, concordas mesmo?
Eu concordo.
Concordas que eu sou tóxico?
Sim.
Porquê?
Não, tu achas que não és?
Diz-me lá.
Tu és aquela pessoa que tipo...
Vais-me dizer que eu manipulo? Eu manipulo?
Claro que sim.
Na
claro
season sim. passada, que ainda era esta season, que isto é só uma continuação, chegámos a uma conclusão. Eu acho que nós não podemos mudar conclusões a meio da season.
Certo, mas a meio da season foi o espetáculo ao vivo, não é? Isto já é pós.
Sim.
Há um antes e um depois de espetáculo ao vivo.
Mas temos uma conclusão. Não há um antes e depois de
espetáculo. Ah, um antes e depois.
Se calhar,
uma pessoa
nós
nova.
Nós mudámos, sim.
Claro.
Mas não mudámos ao ponto de tu deixaste de ser o manipulador da relação.
Oh, mano,
desculpa.
Ninguém acredita nisso. Achas que alguém está a acreditar?
Tu és o manipulador. Tu tens aquelas conversas, tipo, que levam as pessoas a pensar...
Não. Primeiro lugar, eu nem sequer quero manipular ninguém. Muito menos a ti. Deus me livre. Tipo, eu nem sequer quero. Manipular alguém... Tu tens que estar disposta a meter o trabalho ali, não é? Tipo, todos os dias...
E achas que eu estou disposta a isso?
Tenho a certeza. Tu, para teres razão, tu vives de ter razão. Tua vida é tão insignificante que tu precisas de ter razão.
Amor, porquê estás a dizer que eu sou insignificante? Isso é uma das estúpidas.
Coitadinha, agora era a brincar. Tua vida é boa fixe, mas tu és manipuladora.
Olha tu, isso foi manipulação, estás a ver? Tu querias que eu achasse que eu era insignificante, estás a ver?
Eu queria que tu achasses
isso.
Só
como eu não sou influenciável...
Eu queria que tu achasses isso.
Yeah. Já me lembro. Exatamente, é por causa deste tipo de atitude, por causa desta atitude, minha menina, e agora estou a falar para mim, que as pessoas acham que eu sou tóxica. Porque a minha forma de ser, que é, eu criei um casulo, uma capa,
para proteger de mim.
Para me proteger
dos maus.
Dos manipuladores.
Okay.
E portanto, eu não me deixo influenciar. Eu, tipo, tu dizes uma cena e eu sigo com a minha opinião. E se eu tiver que bater com a cabeça na parede, eu bato com a cabeça na parede para aprender sozinha. Eu não preciso que tu decidas por mim a minha vida. A minha vida é tão significante que eu nem preciso dizer.
Fantástico.
O significado.
Que bonita mensagem.
Foi
logo
bom,
pela
foi?
Manhã. Tipo, são 8 da manhã e eu estou aqui a levar com estas teorias.
Estamos aqui às 8 da manhã, malta, para garantir que as câmaras, que temos 3 ângulos neste podcast. Porque está o calor humano e o calor do ambiente. Como é que se diz?
Animal.
Calor. Não, o calor do.
O aquecimento global.
O aquecimento global. Está cada vez pior, meus meninos. Já vos avisei no último episódio. E é para levar a sério. As câmaras estão-se a desligar. E quando as câmaras se desligam, quer dizer que o mundo não está bem.
Na minha opinião, o verdadeiro problema do aquecimento global
é
as tuas câmaras.
Para mim é este.
Para mim também.
Mas eu vou ser sincera. E vocês vão dizer assim... Ai, Mariana, tu és mesmo egoísta. Mas nós somos todos.
Eu acho que quando tu pensas... Quando tu tens esta abordagem...
Ok.
Vocês vão-me odiar. Tipo, o ideal era não dizeres. Guardavas para ti.
Mas eu quero dizer... Que é assim, Enquanto uma coisa, eu acho que nós pensamos todos a mesma cena, que é, enquanto a situação não me afetar diretamente, vamos ser honestos, malta, pensem lá, nas situações práticas da vossa vida.
Sim, eu acho que isso é verdade para a maioria das pessoas, mas não é para toda a gente. Senão não havia pessoas nas manifestações.
Estou a generalizar, não, havia... não é?
Sim.
Obviamente, não é? Há pessoas, há boas pessoas no mundo.
As pessoas que não prestam, essas são as regras que se regem por.
Portanto, pessoas que é o 90% da população não presta, 90%. Ou mais. E portanto, eu acho que a malta pensa desta forma, que é... Yeah, bora ajudar, mas eu só quero realmente saber, ou seja, eu só vou afetar a minha vida se esta cena afetar. Estás a perceber? Okay. Percebes o que eu estou a dizer?
Ok, não percebo porque, pronto, tenho valores, mas, okay. Mas consigo pôr-me nos pés de uma pessoa que não tem,
okay.
E ver as coisas dessa forma, assim. O que é que tens no dedo? Vais contar essa história?
Queres falar de quê? Há duas situações na minha mão. Queres falar de qual delas?
Do branco.
Do branco? Pronto, então...
Não dormi por causa dessa situação.
Tenho uma injúria no meu dedo.
Uma injúria. E fui eu que te injuriei, podes dizer.
Temos provas da agressão do casal e adivinhem quem é que tem o maltrato. Sou eu, no meu dedo. Ontem fui agredida, tenho uma unha descolada porque Francisco Antunes é bruto. Basicamente é isto.
Eu por acaso, eu aceito a minha sentença. Sou bruto. Tu és um ganda bruto.
Mas por acaso és um bocado brutinho, és.
Yeah, mas tu não.
Eu não.
Tu não, tu és super delicada.
Não, eu por ser tão delicada, ou melhor, por ter tão pouca força, é que tenho que ser mais bruta, percebes? Tenho que tipo, ser bruta, okay. Para causar, okay, algum impacto na brincadeira.
E tu achas que eu sou bruto? Acho que sou uma pessoa bruta.
Acho que és muito bruto, mano. Acho
muito
que,
tipo, bruto, não sou bruto.
És muito tamanco.
Tamanco,
tipo,
okay,
na brincadeira, estás a ver? Tipo, okay, daí a minha unha está neste... Temos provas.
Ok.
Agora podes tentar manipular aqui os ouvintes.
Ok, vou tentar manipular. Vou tentar
então
manipular.
Tenta lá,
então,
tenta lá.
Eu estava deitadinho, com a minha cabeça no teu rabo, à espera de poder dormir, porque tu não sossegavas, estava assim, deitadinho, muito sossegadinho.
Sim.
E tu decidiste que me ias incomodar. Concordas até aqui?
Não.
Não concordas
discordo
até aqui?
Discordo num ponto.
Discordas.
Eu não decidi que te ia incomodar. Eu não tinha sono e queria
incomodar
passar
alguém.
O meu tempo com o meu amor.
Pronto, então tu disseste assim, eu tenho é fome. E eu disse, ok, então vou-te buscar uns cereais. Tu, não, não, eu não quero cereais. E vieste, sentaste em cima de mim e começaste a puxar-me com toda a força.
Mas falei com essa?
Ao que eu disse assim, Mariana, nós vamos levantar às 7 da manhã para ir gravar o teu podcast doente e eu precisava de dormir. E tu começaste a refilar, e eu ia-te dar uma palmada no rabo com muita força, porque é um rabo, tipo acolchoado, não ia doer, como sabemos, e tu metes um dedo à frente... E partiu-se.
Mas sabes que isso pode acontecer, não é? As pessoas mexem-se e tens que ter cuidado, tens que ver onde é que estás a bater e etc. Acho que não é preciso explicar como é que se bate a brincar, porque se calhar não tiveste infância.
Não é preciso explicar como é que se bate a brincar. Não. É o tema 2. Não é preciso explicar como é que se bate, Francisco.
Não.
Sabes, aqueles truques para não deixar marcas no corpo e assim.
Tu vês-se que tua irmã deve ter sofrido mesmo muito, porque tu não sabes brincar. A verdade é
essa. Mas eu também sofri, Mariana.
Vê-se, amor. Vê-se quem é que está aqui com uma injúria no dedo.
Uma injúria.
Pronto, sou eu. E está-me a doer bastante. Eu acho que a minha unha vai... Agora é um problema, porque eu faço unha de gel, não é? O que é que acontece? Esta unha está descolada, ela não deve cair porque ela está colada ao gel, não é? E agora, o que é que vai acontecer? Vai-me cair, vai-me nascer uma nova por
então,
dentro.
Então, a unha está colada ao dedo.
Do dedo.
E o gel está colado à unha. E tu, na tua cabeça, é o gel que segura a unha ao dedo. Ok.
É, yeah, amor, eu vou ficar, okay, aqui com uma cena que eu não tinha para sempre, tipo uma má deformação por tua causa.
É como o meu coração partido, então?
Pois, isso também é verdade.
Pois.
Mas isso é mais fácil de curar, não achas?
Sim, do que uma unha, sim.
Pronto. É só ir aos bares. É só ires aos bares. Está bem?
Pronto. Então tenho Tamagotchi.
Tamagotchi, pronto. Isto é a segunda situação que temos. E que esta semana me ocupou a semana inteira, que é tomar conta do meu novo filho, que é o Tamabossi. Okay? Eles têm todos um nome aqui no Tamagotchi, que são os Tamas.
E quando ele morrer, ele vai ter outro nome? O próximo?
A cena é essa, é que se ele morrer... Por isso é que eu tenho que andar sempre com ele, para ele não morrer.
Tem o mesmo nome?
Não. Começa tudo novo. Tipo, outra situação diferente.
Okay.
E isso não é fixe, imagina. Porquê que eu vou estar a fazer novamente se eu sei que vai morrer no fim?
Mas eles morrem de velhice ou só de maus-tratos?
Eu não sei, eu estou a descobrir, percebes? Porque eu quando era mais nova... Tiveste Tamagotchi quando era mais nova?
Tive, andava com eles, no pulso também.
Não, antes não havia isto, é uma inovação.
Ia jogar a bola com os meus amigos com Tamagotchi no pulso, lá, não, um chapadão na cara.
Repara que isto é a verdadeira inovação, não é as cores, o facto de conectar com outros Tamagotchis, podemos visitar um ao outro, ir ao Tamaverse e os jogos que podemos fazer e até dançar com isto, que isto até isto é, registra o movimento.
Eu não tive, mas agora estou a ficar com vontade de ter.
Não, mas repara que esse não é o verdadeiro ponto. O verdadeiro ponto É. Agora esqueci-me o que ia dizer.
Relógio.
Ah, é isto. É este coisa de poder andar no pulso, se não havia. Por isso é que toda a gente deixava morrer os Tamagotchi, não dava jeito nenhum.
Não, aquilo tinha aquela correntezinha, as bolinhas para prenderes em alguma cena.
Ah, yeah, mas prendias aonde? És ridículo.
As calças.
Não, isto é fixe, estás a ver?
Isto é fixe.
Isto é uma
vibe. Isso parece aquele coisa que os Power Rangers tinham, carregavam e transformavam-se.
E tu também passaste mal com isto, não foi?
Passei mal com isso também, não dormi, porque isso me acordou todos os dias às 7 da manhã, ou menos hoje, que foste tu que me acordaste. Então a minha vida é isto.
Olha, o que é que contas mais desta semana? Eu tenho um update, amor.
Ai.
Que nós não demos a semana passada. Não demos.
Vamos casar.
Não. Tu foste expulso da Prozis e não dissemos nada a ninguém.
Fui expulso da Prozis. É verdade.
Conta lá.
É verdade, fui expulso da Prozis. Fui expulso da Prozis.
Pá, eu acho que... Eu não
conheço, tenho palavras.
Não conheço ninguém, nem acho que nunca vou conhecer ninguém que tenha
sido expulso. No mundo em que toda a gente faz Prozis, eu fui expulso. Quando eu quero convencer-me de que sou um NPC, eu sou expulso da Prozis. Que é tipo, tu tens de ser, tens de ser personagem principal topo, é? Para ser expulso da Prozis.
Eu estou com o meu código.
Forte,
curta e grossa.
Curta e grossa.
Como tu quando bates nas pessoas a brincar.
Ok.
Sabes? És curto e grosso.
Que eu costumo bater nas pessoas, geral, plural.
A mim sim.
Pronto.
Acho que agora... Como é que achas que vai ficar a nossa situação de brincadeiras? Achas que vamos continuar?
Nunca mais vou brincar contigo.
A sério?
Porque agora você pode ser sério.
A sério?
A parecer a missa aquilo.
É por acaso ontem eu achei mesmo que o que eu disse eu ia manter, que era eu não brinco mais.
Ok.
Mas acho que vou brincar.
Eu acho que tu, no meio dessas pseudo-discussões ou o quê, tu dizes coisas mesmo estúpidas, ah, é, tipo essa.
Tipo
essa, não brinco mais. Daqui a 50 anos tu nunca mais brincaste, eu pensei assim, eu bem sabia, 50 anos sem brincar.
Mas achas que isso é estúpido no momento em que acabo de ficar com a unha descolada?
Sim.
Ok. Sabes o que é que eu tenho que fazer? Melhorar.
Prozis.
Não, Prozis.
No
código, maneira bossy, e melhorar como pessoa.
Então, eu fui expulso da Prozis porque o nosso acordo com a Prozis, que pelos vistos a Prozis não sabia, só eu é que sabia este acordo. Não sei.
Não, eu também sabia.
Era que eu não partilhava o meu código porque tenho várias coisas melhores para fazer e então só falávamos do da Mariana. E a Mariana teria as suas vendas e eu não. E um dia, a Prozis, lá o comitê da Prozis, deve-se ter reunido numa sala e puseram no quadro, provavelmente, os influenciadores e o número de vendas. E o meu número era certamente zero.
Zero.
E ficaram chateados.
Mas eu acho que eles acharam que nós estávamos a gozar. Porque é que tu não... Imagina, porque é que estavas a partilhar o meu código? Porque é que eu é que ganho dinheiro? Estás a ver?
Tipo,
as pessoas vão achar que eu sou tóxica, mas eu não decidi nada disso.
Imagina, a questão é... Tipo, ninguém teria zero vendas, amor. Ninguém. Percebes? Tipo, imagina uma pessoa qualquer que tem 128 seguidores na Prozis e partilha o seu código, garanto-te que ela tinha vendas com o código dela. Nem que fosse a mãe. Nem que fosse as dela. Que fosse as dela, exatamente. Okay. Tipo, se eu tinha zero, não foi que ninguém ali foi capaz de pensar assim, espera lá, isto é bué estranho. Tipo, zero é bué estranho.
Yeah,
bora falar antes de ser
verdade. Não, mas é que a cena foi que eles foram bué diretos, imagina, foi assim, pá, não tiveste vendas, temos que sair.
A cena foi que eles acharam que eu tinha feito diferente, na minha opinião.
Pronto, e depois quando perceberam realmente que a estratégia tinha sido esta desde o início, quiseram que o Kiko voltasse à Prozis, mas o Kiko
muito
já
giro.
Não quis voltar.
Era muito giro isso.
Portanto, estamos era muito assim. Giro. Usem o meu código, como sempre fizeram, nada muda para vocês, portanto estamos bem, não é?
Pois, na verdade fica tudo igual, menos para mim, que fiquei sem o voucher para encomendar Edamame. O maior fã da Edamame.
Olha, estamos com falta de Edamame.
Pois estamos, claro, então fui expulso.
Mas acho que isso é que é o verdadeiro problema. Olha, temos uma nova... Não trazes novidades esta semana? Sou só eu?
Não fiz nada esta semana. Fui ao Algarve porque tenho relações com a minha mãe. Importante também.
Exatamente, importante. Relações porque... Pronto.
Porque não se pode mencionar a minha mãe em conteúdos
não
e agora eu mencionei. Então, cortar relações de ter cortado relações, não é?
Pá, malta, como vocês perceberam, já a mãe não gosta, a mãe do Francisco,
a mãe
é a nossa mãe.
A nossa mãe, a mãe,
não,
é tipo a mãe, sabes, a mãe da sociedade.
A mãe de todos. A tua mãe representa...
Eu acho que a minha mãe é a mãe do digital, porque ela gosta tanto.
Yeah.
Que é a mãe do... Acho que toda a gente pode dizer a mãe e sabemos que
não
é a
mãe, mas não é a mãe do digital como se fosse a criadora, é a mãe...
É, para mim é a criadora.
Representa as mães das pessoas do digital.
É?
E há.
Porque
as mães odeiam sempre o digital, não é?
Eu não acho isso de todo. Acho que isso...
Yeah, estou a generalizar.
Não sei se estamos a
mais
discutir, mas é mesmo estúpido.
Desculpem. Okay. Sabem que isto é sensível aos tópicos, não é?
Okay.
Mas sim, eu acho que a tua mãe, que não agora, a partir de agora nunca mais vamos poder...
É a mãe.
É a mãe.
A mãe.
Pronto. E eu fiz um story e peço já desculpa por... por viver, por existir, fiz um story a dizer assim: a minha sogrinha não me vai escapar, com a câmara, tipo, mas não mostrei sogra nenhuma, não disse nome, não mostrei foto.
Eu vi a story e a story podia ter sido má, e eu ter-te-ia dito, se tu podias ter feito género: ah, a minha sogra é uma, sei lá, e uma palavra qualquer que para nós seria a brincar, para os seguidores seria a brincar, mas que a minha mãe se visse levaria a mal, tipo, a minha sogra é uma malcriada. Tu poderias dizer isso a brincar, claro que é bué ofensivo se a minha mãe ler, mas tipo, tu estarias a brincar. Mas não, aquilo era uma foto de uma câmara a dizer: a minha sogrinha, tipo, querido, não me vai escapar. E a minha teoria, brincar, eu tenho uma teoria, tenho uma teoria. Que
ah,
é,
ok, claro.
Já partilhaste a teoria contigo?
Não me lembro.
Okay. A minha mãe não viu a story. Alguém lhe disse o conteúdo da story.
Sim. Não, isso é certo.
Yeah. E depois, tipo, alguém lhe disse, provavelmente a brincar, a meter veneno a brincar, só que a minha mãe não sabe brincar. E pronto, a mãe chateou-se.
Sim, sim, quem lhe disse não foi por maldade, foi do género tipo, ah, estás feita, vem a tua nora e vai-te gravar.
Exatamente, exatamente.
Então, regressámos do Algarve.
Eu fui ao Algarve de propósito para ver a minha mãe e não vi a minha mãe. Porque foi proibido, foi proibido. O meu pai respondeu a dizer: até prefiro que não venham, porque vinham para aqui tipo criar confusão. Tipo, assim vou ter um jantar tranquilo.
Tu vais mesmo dizer
até assim? Prefiro que não venham. Tipo, para mim até é melhor. Pá, por mim, que tu és quem? Nem vinhas.
Mas
nem
olha,
vinhas.
Eu não sabia que tu ias tipo partilhar mesmo. Tu estás mesmo numa de partilha total, não estás?
Eu sou honesto, mim.
Yeah.
Eu sou muito honesto. Isso é bom, e isso, as pessoas odeiam isso. E por isso que os meus pais têm este problema comigo. As pessoas detestam pessoas honestas.
De...
Yeah, toda a gente diz: ah, eu só quero é que sejam frontais comigo. Ninguém quer.
Não
ninguém
quero.
Quer. Pessoas... Por isso é que as pessoas.
Ninguém querem
quer.
Uma falsa frontalidade. Exatamente. Ou melhor, as pessoas gostam do conceito.
Exatamente. As pessoas
não
querem,
gostam da prática.
As pessoas querem. Mas não, mas mesmo as pessoas, no geral, na minha opinião, não querem ser honestas. Porque ser honesto dá-te bué trabalho. Tu vais-te meter em bué lutas, vais-te deixar de dar com bué gente.
Mesmo.
Ser honesto dá bué trabalho. Então eu acho que as pessoas honestas, que se auto-intitulam honestas, e eu auto-intitulo-me honesto, por isso é isto que eu faço, é, tipo, tu és honesta uma vez por ano, mas és bué honesta nessa vez. Estás a ver? Estás tipo um ganda chapadão na cara de alguém.
Não, és até, se calhar és mal educado, não é?
Yeah. E depois usas essa como bandeira.
Eu sou frontal.
E eu tento não ser isso que eu faço. Eu tento mesmo dizer a verdade a toda a gente. Pá, e arranjo muitos problemas, incluindo com a minha querida mãe. É verdade.
Mas eu concordo contigo e eu tento fazer a mesma coisa. Eu acho que quando alguém nos pede uma opinião, e eu acho que muitas vezes não devemos... O que eu acho é... Quando não nos pedem uma opinião, acho que não nos devemos meter ao ponto...
Mas eu não me meto nunca.
Mesmo não, quando me pedem. Mas eu não estou a dizer
sim,
que
sim, eu estou a falar de mim, não estou a dizer que me estás a atacar. Estava só a acrescentar esta informação.
Pronto, o que eu quero dizer é isso. É, acho que quando nos envolvemos demasiado ou quando não nos é pedida a opinião, não devemos dá-la. Acho que isso não se chama frontalidade, chama-se falta de educação e falta de respeito.
Muitas pessoas não é chamando.
Não é? Pronto. Agora, quando estamos numa discussão, numa conversa em que nos é pedido a opinião e que é pedido que participemos e não sei o quê, acho que devemos ser honestos e dizer: olha, eu gosto disto, eu não gosto disto. E eu acho que é assim que, pá, tu vais ter, o resultado é, tu vais ter muito poucos amigos, mas os amigos que tens são tipo irmãos, porque... conhecem-te verdadeiramente.
Pá, eu acho que eu sou aquela clássica pessoa que eu tenho muitos amigos que a nossa primeira interação foi que eles queriam bater-me. Tipo, e que eles dizem isto, tipo, sim, que eles odiaram-me, acharam-me um estúpido e que a primeira reação dele foi querer bater-me. Tipo, eu tinha amigos que não eram meus amigos, não é? Que eu ouvia dizer: ai, esse gajo não curte nada de ti, não sei o quê. E hoje em dia somos grandes amigos, porque quando a pessoa me conhece, de facto, percebe tipo, que eu não te vou estar a enganar, não te vou estar a dizer, nhanhanhanhanhan, tipo, vou dizer o que penso e pronto. Só que eu percebi ao longo da minha vida que toda a gente que diz: ah, eu quero alguém frontal, isso não quer, ninguém quer ser e ninguém quer ter um amigo frontal.
Pois não.
Que tu vens dizer assim: ah, nem sabes o que é que me aconteceu, estou tão triste, olha o que me fizeram. E eu vou-te responder assim: não, tu é que foste um grande estúpido nesse cenário.
Yeah.
Tipo, a culpa é tua.
Mas essa pessoa, exato, e essa pessoa vai ficar chateada contigo,
claro,
porque tu disseste,
claro,
o que ele não queria ouvir,
yeah,
mas na verdade era o que ele precisava de ouvir e o que ele devia ter ouvido antes, não é? Antes de fazer essa situação, que eu não sei qual é que inventaste na tua cabeça.
Sim, sim, mas por outro lado, imagina, e aí eu acho que tu és muito mais assim do que eu, que é, tu chega a um ponto em que já não tens paciência e dizes o que for preciso para a pessoa se calar. E eu é fico calado.
Ah,
tipo, se eu estiver calado, yeah, é porque não me apetece meter-me.
Yeah. Eu quando perco a paciência diz: ai, ai, ai,
ai. Yeah,
pois fazes bem, fazes bem.
Faz isso.
E aí já desisti.
Yeah. Eu é tipo, se eu ficar calado é porque aquela pessoa não vale o meu esforço de ser honesto.
Mas tu ficas boas vezes calado.
Yeah, a maior parte do tempo eu estou calado. Mas eu acho que isso é bué bom. Acho que estar calado é bué bom.
Às vezes, Porque eu acho que a certo ponto também é falta de educação, estás a ver?
Sim, mas eu não ando aqui para ser o arauto da educação. Eu não sou o templário, não venho aqui defender a educação do mundo. Tipo, ok, sou mal educado e vivo bem com isso. Sim,
ninguém está a dizer que tens que ser um templário. Olha lá o que é que tu disseste. As pessoas têm...
simplesmente... Tipo, eu não quero ser um... tipo, Messias. O lampião da sociedade.
Pensei que era o lampecus.
Também não quero. Pensei que era o lampecus. Isso é que eu não quero mesmo. Não quero mesmo ser o lampecus da sociedade. Lampecus, não. Tipo, eu sigo 50 pessoas no Instagram. Yeah. Tipo, eu não quero saber...
Há boa gente que lame cu.
Há boa gente. Isso é uma prática comum da sociedade.
Mas lamber o cu é tão grudento. Não é? Tipo, é bem nojento.
Sim, acho que estás a insistir bem na expressão, que é um bocado nojenta, mas ok.
Ok, mas é a expressão que costumamos usar.
Certo, é verdade.
Não é? Tipo... E é bué...
O problema é que é
bué... É bué rebaixar-te.
Quando tu não o fazes, ou quando tu não tens por hábito fazê-lo, é bué fácil identificar quando estão a fazer. E é muito mal.
É bué nojento. É muito mal. Tipo, imagina, tu vês determinada
aquele
pessoa...
elogio que vem de lado nenhum. Tipo, do nada estás a elogiar. Tipo...
Yeah, e aquela pessoa que faz sempre as coisas de determinada forma e depois... numa situação já está a fazer de outra para lamber o...
Ah, sim, 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 sim. Epá, é... Pessoas que se adaptam.
Que se adaptam, bué.
É, que vestem-se de outra forma quando estão...
Isso é nojento.
Maravilha.
Mas acho que todos nos adaptamos um bocadinho...
Claro, claro.
Às situações. Agora,
mas é... Imagina.
Há um balanço, né?
Pelo menos eu falando de mim, eu adapto-me se a pessoa em questão for relevante para mim. Se eu me adaptar é porque eu gosto daquela pessoa e quero de alguma forma ser melhor para essa pessoa. E no fundo é o que toda a gente faz, só acha que há gente que gosta de demasiada gente, tipo, querem saber demasiado da opinião de demasiada gente.
Ou então têm medo e são inseguros de,
sim, sim, sim.
De ser eles mesmos e têm que agradar a toda a gente, estás a ver? Têm que agradar a um maior número de pessoas para garantir que não estão sozinhos no mundo. Mas nós nunca estamos sozinhos, eu estou a generalizar obviamente, mas acho que nós nunca estamos sozinhos no mundo se formos nós mesmos, tipo, vai sempre haver alguém que gosta de ti como tu és, não é?
Epá,
espero eu.
Primeiro não, não é? Primeiro claro não? Que não, pode não haver, não é?
Eu não estou a falar de uma relação
amorosa.
Há gente
que tem vidas miseráveis, tipo, pá, eu li um livro que é A Little Life,
okay.
Quem quiser ler esse livro não leia, porque o livro é mesmo pesado e pá, e a vida daquele homem, aquilo é ficção, creio eu, espero eu, por favor Deus que seja... que é a vida mais miserável que se pode ter, tipo, tudo de mal lhe acontece e por isso há vidas mesmo miseráveis no mundo agora,
yeah.
Nós no sítio onde vivemos e nas pessoas que nos rodeiam, sim, em princípio tu vais encontrar alguém, tu vais ter alguma estabilidade, mas eu acho é que...
Não, mas eu não estou, mas calma, eu não estou a referir a relações amorosas.
Sim, mas estás a... claro que estás, não precisa de
relações.
Ser... Exatamente, que são amorosas, não é? No ódio, não é? Onde tu vais encontrar
tu
alguém...
Tu as cenas literais, tipo, não é relações amorosas.
Eu sou uma merda!
Pronto, é que depois... Não, a tua atitude...
Tipo, eu fiz um comentário e tu atiras logo assim... Tu e a tua literacia, Francisco. Pá, é só chato, meu. Eu só estou a falar, pá. Estás a ver porque é que eu estou calado 90% do tempo? Que é para não levar com isto.
Reparem que quem não pode falar sou eu.
Pronto, já está a ser literal.
Faz o teu monólogo, faz só. Não, mas eu não preciso falar. Peço desculpa ter interrompido o teu monólogo.
Estás a manipular-me.
Eu
estava a falar contigo, estava interessado, estava a gostar de
filha,
contigo, estás a... e estás a dizer que eu estou no monólogo.
Então olha, queres um monólogo? Vamos ao minuto aqui.
Mas isso é uma seca, que se lixe isso, mano.
Então...
Yeah, isso é uma seca.
Como assim, amor? Vais ter que dar explicações.
Não quero explicações.
Amor, minuto aqui.
Epá, não, eu cresci, amor, eu já, não, já sou outro homem, não preciso disso.
Mas espera, um minuto...
Desisti disso.
Mas como assim? É que isso é uma
parte... Ai, isso é muito chato, vá, bora.
É que no último episódio esquecemos-nos de fazer...
E ainda bem, graças a Deus, foi Deus que enviou esse esquecimento para... Olha lá, a seguir vamos ao Império Comer, estou só a pensar nisso. Não me estou a conseguir concentrar no episódio.
Isso é bom. Aí já está bem calor neste estúdio.
Já está bem calor.
Já está bem... Ainda em breve vamos ter que desligar.
Põe lá um minuto aqui, que vá.
Ah, afinal vamos... Olha, queres que eu te dê um tema?
Não.
É que tens vários aqui na tua listinha que tens que apontar.
Eu não quero, obrigado.
Tens... Olha, vou lançar...
Eu não quero o tema! Estás a ver? Estão a ver? Estão a ver isto?
Ok, eu não vou.
É manipulação autêntica.
Vai, já está.
Diz lá o tema.
Ah, então, Herança da Mãe e Ricardo Soler.
Pá, Herança da Mãe, vou falar. Pá, isso é ganda tema. Mas eu por acaso precisava de tipo este tema, que é... Ontem estávamos a jantar. Eu, os pais da Mariana, a Mariana e os avós da Mariana. Os avós maternos, não que seja relevante. Mas, pá... E de repente, do nada, literalmente do nada, tipo, a mãe Mariana saiu do chão, aparece e diz assim, a Mariana disse, eu tenho muito medo do fundo do mar. E a mãe da Mariana vira-se e diz assim, nalguma coisa tinhas que sair a mim. E eu pensei assim, pá, já, tipo, a Mariana sai à tia no facto de ter medo do fundo do oceano, Mas tipo, ser esta a coisa, não é? Tipo, é, pá, é um bocado estranho, ou não? Tipo, é uma coisa que, tipo, então e tu e a tua mãe, o que é, qual é que é o vosso ponto comum? Pá, é que temos bué medo de caranguejos. Tipo, estamos no mar, do nada, vem um caranguejo e mexe no nosso pezinho. E eu pensei assim, pá, é. Isto define a relação de Mariana e sua mãe.
Olha, acabamos excelente.
Eu gostei deste vídeo do Giga, afinal. Ainda
foi
bem.
Muito... Estás
porque,
a ver?
Porque foi um bocado. Foi importante para mim ver aquele bonding que tu e a tua mãe tiveram de têm medo do fundo do oceano.
Yeah, porque na verdade é mesmo isso. Eu e a minha mãe somos tão diferentes que a nossa cena comum. E ainda bem que isso existe. Ainda bem que temos fundo do mar.
Não, vocês agora vão passar a falar sempre sobre isso.
Já temos um tema.
Mãe, viste
aquele povo?
Viste na Antártida que apareceu
grita,
tá? O Titanic lá no fundo. E a tua mãe. Ah!
Yeah, até falámos do Titanic nesse almoço.
Claro, óbvio. Você
não, isto é assim, eu vou explicar. Eu e a minha mãe temos uma ótima... Melhor, não é uma ótima relação. É uma relação de mãe e filha.
Bem, agora tu esticaste a corda.
Não, estiquei bem.
Bem, ao máximo. Sim. Que dava
eu acho, para... Eu acho que é assim. Já, eu acho que posso dizer tudo aqui. Porque acho que ela não ouve os episódios. Porque eu costumo ter cuidado. Porque quando ela ouvia os episódios, acho que ela simplesmente desistiu. Ela ficava chateada comigo. De coisas... Boa, simples, estás a ver? Então, nós temos mesmo essa personalidade diferente em que eu gosto de partilhar e ser honesta e a minha mãe. Eu gosto de brincar.
Eu não acho que seja levar. Pá, pois, acaba por ser levar a mal, mas não acho que seja por levar a mal.
Não, eu acho que se ofende, acha que eu estou a atacar quando estou a brincar, estás a ver? Há essas pessoas que assumem como ataque.
Sim, acho que é uma pessoa muito. Eu acho que tu és muito emocional, muito, muito emocional.
A minha mãe também.
Certo, é isso que eu vou dizer. Eu acho que eu sou uma pessoa muito pouco emocional. E então, tu para mim já é imenso. E a tua mãe e o João são mil vezes mais do que tu. Então, para eles, tu és gelada. Tu és tipo de género. Vocês estão chateados, mas eu agora tenho que trabalhar, não tenho tempo para as vossas birras. E as pessoas ficam tristes, não é? E eu acho que é aí que vocês chocam.
Mas é verdade, realmente. Vocês chocam.
Imagina se eles tivessem que lidar tipo, a sério comigo. Tipo, pá...
Não, eu acho mesmo que as pessoas que acham que te conhecem não te conhecem.
Mas eu concordo com isso.
Não é?
Eu concordo com isso. Há muito pouca gente que me conhece. Muito pouca gente. Há a malta que me conhece desde sempre e que acaba por me conhecer porque me conhece desde sempre, que esteve sempre comigo e que pronto, são estes doentes que estão aqui a mandar aqueles bonitos áudios que eu estava a ouvir antes. E, pá, e depois há pessoas que vão estando na minha vida de forma muito intensa que acabam por me conhecer, não é? Porque estão muito presentes. Já foste, não é?
Não, eu estava aqui a pensar. É que chegou o momento, eu não sei se nós queremos fazer a audição para a Severa. A audição, queres fazer a audição?
Não, sabes porquê? Por acaso eu queria falar sobre esse ponto. Que é...
Mas nós íamos fazer a audição aqui no podcast.
Mas isso era tão ridículo que eu vou-te poupar essa
mas
vergonha.
Mas vamos fazer.
Então pronto, eu sou o juiz e tu fazes a audição. Mas primeiro.
Abandonaste.
Ontem tivemos... Ei, cobardolas, pá. Tu não vales nada, pá.
Tu
partes uma unha, tu não fazes a audição do Noites de Lua.
Bem, então é assim.
Não.
Ok, diz lá.
Espera.
Ah, olha.
Vou introduzir o tema. Vou introduzir o tema.
Tóxica, eu. Diz lá, vá.
Isso é que é tóxico. Isso é que é tóxico.
Isto!
Se fosse eu a interromper, já estava aqui a ser manipulada por este nojento.
Ah, ninguém disse isso, pá.
Pensaste.
És bruto.
Pensaste.
És bruto até a falar.
Até a falar.
Mas diz lá, estamos a ver a Severa, não é?
Não.
Tens que explicar o quê?
Não estamos a ver a Severa. Não estamos a ver a Severa.
É verdade.
Pronto.
Documentário da Severa.
Estávamos a ver um documentário feito pelo Renato Arroio, grande realizador.
Realizador.
Que já trabalhou com a Mariana em várias coisas.
Realizador,
paródias.
Mas calma. Realizador, artista.
Artista.
Ele pode-se chamar um artista. Eu acho que é um futuro gênio da arte.
Pronto, agora andem para trás, para quando estávamos a falar de Lamecush, e põem este exemplo e seguem. E aí eu dizer, estávamos a ver o musical não, estávamos a ver o documentário sobre o musical da Severa, e quem é que estava lá? Quem é que estava lá? Quem é que participou neste musical?
Ricardo Soler.
Pá, é impressionante este homem.
A nossa estrela.
Este homem, juro por tudo, primeiro tem que haver pai 35. Tem que existir pelo menos 35. Porque é impossível alguém trabalhar tanto como este homem. Impossível.
35 quê?
Ricardo Soler.
Ah, Ricardos.
Tem que existir.
Não tinha pensado nisso,
existir.
Por acaso.
Este homem é a prova que a clonagem já existe. Ele está em todo lado.
Mas eu acho que um dos Ricardos é de Torres Vedras. Por isso é que eu me sinto...
Certamente que é.
Ah, um deles
imagina, nem sei se é de Torres Vedras. Ele está em Torres Vedras. Porque imagina, há um musical, há um programa de televisão onde é preciso um coro, alguém que cante espetacularmente, tem que lá estar ele. Não,
e tem que ser uma voz incrível. Eu acho que ele também faz
Disney,
uma
voz incrível. As pessoas não estão à procura de uma voz incrível. Não, as pessoas estão à procura da voz de Ricardo Soler. Chamem o Ricardo Soler.
Neste documentário,
um Ricardo
eles entrevistavam vários atores.
Eu ia falar sobre isso. e não entrevistam o Ricardo.
Isto porquê? É um grande erro.
E porquê? Porquê é que não o entrevistam?
Porque era um
porque ele está a trabalhar, Mariana. Ele está a trabalhar. Aqueles atores estão a fazer a Severa durante um ano. Ricardo Soler fez 96 musicais,
percebo.
74 programas de televisão,
okay.
E provavelmente ainda dobrou filmes da Disney. Ali. Está a ver? Então, como é que ele podia dar entrevistas ao Renato? Não havia tempo.
Mas eles deviam ter tentado na mesma
ter. Eles tentaram, mano. Eles tentaram.
Ele sim é uma futura estrela para mim. Não, ele já é, ele já é.
Minha nossa.
Mas olha, um grande beijinho, Ricardo, porque ele ouve o nosso podcast.
É isso que me assusta. Pessoas que ouvem o podcast preocupam-me.
É estranho. Como é que ele. Como é que. Não.
Vários.
Não,
há muitos
deles.
Pois é, claro.
Pois é. É um deles que ouve. Yeah. Então vamos fazer a nossa audição. Então nós inspirámos-nos neste documentário onde toda a gente canta muito bem.
Só para que fique claro, eu não vou fazer essa audição.
E ontem à noite eu e o Kiko estávamos a olhar para a lua e a reparar que ela vem em choque com a Terra, porque está cada vez maior, não é? E tem uma luz natural muito bonita.
A Mariana consome estupefacientes à noite. Desculpa.
Nós estávamos...
A Mariana não estava bem ontem à noite.
Nós estávamos os dois a olhar para aquela lua e a pensar como a vida é tão bonita, percebem? E começámos assim. Começou a nossa audição. Desculpa. Dei-me um minuto, por favor.
Este podcast tem que ser a maior merda do mundo, juro por tudo. Pá.
Fazes comigo ou não?
Pá, eu não vou fazer.
Imagina
contigo.
Ali
como
a
é óbvio,
a luz
como,
do coisa.
Como é óbvio, eu vou admitir que fiz isso contigo ontem à noite, que já é ridículo que chegue. Eu vou admitir, não é? Vou admitir que se calhar,
favor,
até fui
eu
que lancei o mote ontem à noite. Eu não vou fazer isso contigo aqui.
O que quis fazer?
Não, menti.
Amor.
Menti.
Noites de lua, noites sem fim.
Então, isto começou porque a Mariana é aquela criança que vê uma coisa e decide que aquilo é o futuro dela. Então, a Mariana ontem já queria ser artista de teatro. E então começou, e mostra lá como é que era a tua audição para fazer de Severa, Filipe Laferre, ali, no jurado, e tu?
Severa!
Pronto, isto era a audição da Mariana para Filipe Laferre. Se tiverem a ver,
também tinha
vinhem,
outra,
por favor.
Assim. Sou a robótica, sou a robótica...
Há um robô na Severa?
Não.
Que se passa no século XV,
XVI? Mas era uma nova personagem. Era o futuro.
Era uma sugestão.
Representava
uma sugestão de como melhorar o musical de Filipe Laferre.
Dá sempre para melhorar.
Dá sempre para melhorar,
até um musical de Filipe Laferre, ou não?
Obviamente.
Eu acho que sim. Bem, passamos deste ponto para um ponto importante, que é a nossa melhor rúbrica, a rúbrica Boca para Barulho. E eu trago aqui 3 áudios. É assim, eu vou confessar, foram difíceis de encontrar, mas são bons.
Epá, mas eu acho que também é porque não te esforças muito, porque só no jantar de ontem eu arranjava-te uns áudios bons.
Pois, mas aí já tinha sido depois da preparação do podcast, percebes? Que eu preciso de 24 horas antes já ter isto preparado.
Eu acho que nós devíamos começar a trazer áudios mais reais.
Como assim? Isto é
Imagina,
real ou não?
Tínhamos um gravador no bolso e gravávamos as pessoas.
Estás a ver? Não houve manipulação, era orgânico, não é?
Yeah.
Okay,
imagina,
okay.
Íamos jantar com uma falda. E a Mafalda dizia, eu não grito, a berrar a plenos pulmões no meio de um restaurante onde estamos só nós e um casal que está a tentar ter um jantar romântico e uma Mafalda Creative a berrar a plenos pulmões. E agora passámos aqui. E ela vinha aqui justificar-se de como é que ela diz que não grita.
Ah, a pessoa vinha.
Ela vinha aqui.
Isso é mais complicado.
Não, ela estava aqui, te imagina.
Estava aqui
uma Mafalda.
O episódio todo,
ela estava aqui
deitada.
Escondida. Ou melhor, pera. Eu trazia um áudio e uma pessoa e tu trazias um áudio e uma pessoa. No caso, eu trazia a Mafalda, ela estava aqui escondida e tu trazias tipo...
Uma árvore. E a árvore tem a ver com este próximo áudio. Vamos ouvir? Vamos ouvir.
Outro dia escrevi isso, por acaso, que é 3 filhos, 15 livros e várias árvores plantadas. Mas isto ainda agora começou.
Gustavo Santos. Faz sentido agora?
15 livros.
15 livros.
15 livros.
3 filhos. Quantas árvores?
Várias.
Várias árvores plantadas.
15 livros. Ele escreveu 15 livros.
Ele escreveu 15. E sendo que o último se chama O Último Testamento. Gustavo Santos. Será o último livro? Espero que sim, mas...
Pá, eu escrevi 2 livros estúpidos e eu percebo como é que se chega aos 15, que é... Pá, eu vou-me aqui aventurar, vou lançar uma teoria, que provavelmente é ofensiva, mas o mundo é um sítio ofensivo, que é os livros venderam pouco, mas venderam. Estás a ver?
Estás
a ver? Venderam aqueles...
Melhor que nada.
Não vou atirar valores.
Aqueles melhor que nada.
Um bocadinho melhor que nada, na minha opinião.
Ok.
Fazer? Foi fixe, mas não deu. Então tu vais lançando. E vai sendo fixe. Vai sendo fixe. Lançavas um Harry Potter. Precisas mais. Está feita a vida.
Dá para pagar a renda?
Claro, claro que sim.
Então,
claro que sim.
15 livros é 1 ano
livros...
e 3 meses.
Foi fixe, tipo, 15 livros.
Dá para pagar 15
rendas. Foi bom. Só que, pá, não foi bom o suficiente para tu não lançares 15 livros. Porque, tipo, 15 livros. É demasiado.
É um bocado demasiado. Yeah. Yeah, yeah,
yeah. Várias árvores plantadas.
E o que é que tu achas deste título? O Último Testamento.
Sei lá, mano, sei lá, não quero comentar.
Sabes o que é curioso? O que
eu vou dizer disso?
Porque eu fui ver os títulos dos livros de autoajuda e parece-me que estes autores precisam de ajuda. Olha aqui. Vive sem stress e o resto que se...
E tu vens dizer isso assim aqui?
Vai ter um bip.
Espero que tenha e dois
aqui
até.
E somos educados. Mas existem... Depois outro. Nunca fiques onde já não estás. Será que...
Eu gostei desse.
Não, mas será que isto é escrito tipo... assim, com algum significado, ou foi só para gerar aquela dúvida de... Ah!
Esse segundo foi escrito pelo Rafiki. Sabes, quando ele está a discutir lá com o Simba?
Não.
A dizer, o passado dói, mas ou aprendes.
Não,
ou
mas
repetes.
Aí tem significado, amor. Isto não é um título à balda.
Claro que é. Isso não é um título à balda. É, tipo, é nunca fiques balda. Onde estás. Tipo, segue com a tua vida.
Eu acho que isto é mesmo frase de Pinterest. E a pessoa que escreveu isto nem sabe o que é que
frase de Pinterest, mas sabes que eu sou grande fã. Sou grande fã de Pinterest.
Eu só não sou fã de pessoas que usam as frases Pinterest nas capas dos livros.
Pá, eu tenho 20 e tal mil seguidores no Instagram e eu acho que é injusto. Eu devia tê-los era num Pinterest, que eu sou muito mais interessante lá.
Porquê?
Porque há imagens fantásticas de t-shirts e cortes de cabelo e coisas, é tatuagens.
Desculpa, o Pinterest é uma ganda seca.
Eu gosto.
É uma seca do caraças.
Eu gosto, mas agora estou a ser manipulado para não gostar, por isso eu já vou deixar de gostar.
Yeah. Desculpa lá se dei a minha opinião, não dou mais. Não brinco mais, nem dou mais a opinião. Outro livro que encontrei foi Quem Mexeu no Meu Queijo, um livro de autoajuda. Que...
Escrito por um rato.
Um ganda rato. Vou passar ao próximo áudio. Ok. Que é como seria...
A minha vida?
Não. Uma entrevista de emprego de Cristiano Ronaldo. Queres ouvir?
Me indique um seu prédio e um seu defeito.
I'm very intelligent. And... And the other one?
Defect.
Defect. I don't have defect.
Ok.
Isto é a confiança de milhões, literalmente.
Pá, isto é o Cristiano Ronaldo. Tipo, imagina, eu pensei que ia ser aquela entrevista nojenta que me dá vómitos de o meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, o meu defeito é que eu trabalho demais, o meu defeito é que eu sou obcecado pelo... O meu defeito é que eu vou revolucionar a sua empresa e fazer disto o melhor negócio
não,
do mundo.
Exato. O meu defeito é que eu odeio a injustiça. Eu não lido bem com a injustiça.
Mas não, isto era Cristiano Ronaldo, que
o meu
não
defeito
tem defeitos.
É que eu sou demasiado organizada. Em demasia, eu devia ser mais desorganizada.
O meu defeito é que eu visto tanta camisola que eu, no último emprego que tive, tipo, quadripliquei o negócio. E é um problema que eu tenho, que
não,
eu trabalho demais.
Não é que não era suposto quadriplicar.
Pois não.
Era só
claro,
duplicar.
Era só estar quieto.
Yeah. Eu sou tão defeituosa que tenho padrões demasiado elevados.
E eu sou tão defeituosa que encaixa. O meu único medo é o fundo do oceano. Eu sou, imaginem a pessoa que eu sou, que o único medo que eu tenho nesta vida é mergulhar e levar com uma lontra. Tipo, é o único medo que eu tenho. Vou nadar, cabeça no Titanic.
É um medo válido. É um medo válido, digo-te já. E sabes quem é que não tem medo de ser cancelado?
Cristiano Ronaldo.
Próximo áudio.
Mas já, não vamos falar mais de Cristiano Ronaldo?
Não, isto hoje é assim.
Já, o tempo já está bom para ti, não é?
Já está.
Não, tu não vales nada.
Temos que ir ao Império.
Tu não vales nada.
Temos que ir ao Império.
Mãe,
comer.
Tu
eu?
Não vales nada.
Manipulação, estão a ver? Eu,
mas qual
eu...
manipulação?
Pois é, verdade, Francisco.
Eu não te estou a convencer de que tu não vales nada.
Porra, é verdade.
Eu estou-te a informar.
Eu não valo nada.
Se tu aceitas essa informação ou não, tipo, uma pessoa que diz eu não valo nada e fala por si própria.
Tens razão, é verdade. E eu devia ter percebido isso antes, só percebi agora que tu me disseste.
O teu defeito é não teres defeitos, Mariana.
Sou perfeccionista.
I don't have defects. I don't have defects.
Agora olha, uma pessoa que não tem medo de nada.
I was an easy girl. Long time ago, I would go with anyone. Oh, let's go. Let's fuck. Let's have sex. Oh. And then I just changed. Something did this to me.
Sabes quem é? A grande Anitta.
Pá, mas a Anitta.
Mas a Anitta é como nós.
Eu acho
que.
Yeah. A Anitta é hardcore.
É 100%.
Mas eu respeito. Respeito a 1000%.
Ela é muito
honesta. E isto que ela diz de eu quero pegar alguém, eu pego, eu quero este, eu pego. Não sei. É assim mesmo. É, pá,
é
impecável.
Mas é. Tipo, eu vi no outro dia, de certeza que vocês já viram esta entrevista, porque não é nova. É, já tem algum tempo. Que é ela a dizer as operações plásticas que fez. Mas ela a dizer assim.
Ah, mexi na cara toda.
Eu adoro fazer operações plásticas. Quando eu não tinha dinheiro, eu não podia fazer, mas agora eu posso. Então eu já fiz umas 8 operações.
Não, ela a dizer, eu quando era pobre, eu era perita em Photoshop. Não sei.
Yeah, tipo, é honesta. Isso. Portanto, é uma pessoa que, olha, por exemplo, ela não sabe cantar bem, muito bem, não é? Ela não é uma pessoa afinada. O que é que foi?
Nada,
será...
não. Só vendo é que
quem já
que
viu ao vivo sabe. Ela okay. é performer. Tipo, ela não é a melhor cantora de sempre. Ela não é okay. uma Ariana Grande. Tipo, ela... Ela... Extrai a voz. Não é?
Extrai?
Extrai a voz.
Foi arrancada a ferros!
Ela... ela põe a voz cá para fora, pronto, a voz é tratada e ela, o show dela é a performance dela, tipo, é a dança, é tipo a cena sexy, não sei o quê, é a atitude. Pai, tem bué valor, tipo, ela não tem medo de fazer, estás a ver? Se calhar uma pessoa que não fosse tão afinada, se calhar ia pensar, tipo, ah, eu não consigo porque eu não sou tão boa como X e Y. Ela simplesmente foi. E é uma pessoa que tem valor. Tipo, ela fala imensas línguas, ela é conhecida internacionalmente, ela ganhou prémios... na América, não é? Tipo, na Europa. É incrível.
Pá, imagina, eu não sei. Tipo, não sei assim esse ponto da carreira dela. O que
eu
sei...
Não, eu não acompanho, só do que eu vou vendo.
O que eu sei e do que eu vejo, que não é muita coisa, parece-me ser super, super, super honesta. E acho isso bué fixe.
É honesta e eu acho que é inteligente, tipo, acho que ela também é inteligente.
Acho que tu, tipo, teres a capacidade de não ir atrás dos outros é incrível. É incrível porque tu, quando dás por ti... Percebes que estás num sítio diferente, não quer dizer que seja melhor, mas pelo menos é diferente. Eu acho que, imagina, tu és um hater da internet, tu és um NPC, estás aqui tipo a encher a vida de outra pessoa qualquer, que é, está boa gente a bater em alguém e tu vais lá só tipo, o que é que acrescentaste ao mundo?
Imagina, o NPC hater existe sempre, então tu não queres ser o NPC que existe sempre,
pá, tu não queres ser diferente. Eu acho que tu não deves querer ser igual aos outros, e isto é boa conversa de autoajuda, clichê, vamos escrever um livro.
Qual é o título?
Eu amo-te e o resto que se... pronto, okay. Acho que vai ser tipo isso, mas eu acho mesmo que tu, pá, que não é fixe querer ser igual aos outros, não é? Tipo, ah, dizer tudo o que está correto e não ofender ninguém e assim todos gostam de mim, isso é pá, imagina, já ninguém gosta e não.
Já ninguém gosta, é verdade, já ninguém gosta de ninguém. Esta conversa é bué, parece que é bué deprimida.
Melancólica.
Mas é, eu acho que à medida que nós, o tempo passa e os anos, parece que temos 80 anos, mas aos 30 anos tu percebes realmente que, o que é que tu gostas e não gostas, não é? E eu acho que deves assumir, tipo,
tu és. Imagina, eu não...
É aqui, não é?
A mim interessa mesmo bué pouco a opinião dos outros, pá... Imagina, se tu metes um vídeo meu a falar e vão lá toda a gente dizer que anda ridículo, não sei o que, olha esse cabelo, isso como já aconteceu, não é? Mas, enfim, claro que me afeta, não é? Claro, não gosto, não adoro, não vou lá para dar que tu digas, haha, que isto é meio diferente. Não, claro que me afeta. Mas afeta-me aqueles 10 minutos, pá, ou nem vou ver para nem me chatear com isso, ou afeta-me aqueles 10 minutos e siga, porque, pá, é o que é.
Mas imagina, obviamente há pessoas que não gostam do seu cabelo, obviamente há pessoas que gostam, tipo, qual é que é a cena? Não podemos estar... Obviamente que é isso que estás a dizer, obviamente que afeta, mas
é muito difícil.
No fundo, já sabias que havia alguém que não gostava.
Porque eu acho que... Eu não acho que as coisas não me afetam por eu ser superior. Tipo, ah, eu sou superior a estas pessoas. Não, é mesmo porque... Como eu já desisti de toda a gente, tipo, é-me tudo indiferente.
Sim, sim, sim.
É quase desensibilidade. Sim.
Como, por exemplo, quando dizem que tu é que tens valor aqui no podcast. Malta. Eu sei... Mas eu também sei. Eu sei isso.
Para chorar.
Mas também sei... Não, eu também sei que nós... É um bom mix. Eu acho que não existia o podcast sem mim aqui.
Mas isso é a minha frase, o meu slogan deste não podcast é esse. Isto não existia sem ti, não tinha interesse sem mim.
Exatamente.
Isto é o meu slogan.
Aceitem.
Apesar
aceitem.
De que...
Aceitem.
Apesar de que, e agora vou estourar isto tudo, o melhor vídeo de sempre do podcast, eu não entro.
Qual o melhor vídeo? Ah!
Portanto, a vossa teoria não presta.
Temos aqui de dizer, malta, melhor vídeo, Minuto da Mariana com Angie Costa.
Verdade.
Foi muito giro.
Portanto...
Não tínhamos falado da season ainda, mas o Minuto da Mariana teve muito valor.
Quem acha que isto só tem interesse por minha causa está enganado. O vídeo com mais visualizações deste canal, fantástico, é...
Da Mariana.
Ângela Costa e Mariana Bossi.
Bossi, exatamente. E assim terminamos, mas não sem antes, o nosso quiz aleatório da semana.
Vou-te aconselhar, como teu amigo que sou, que seja rápido.
Já está tudo quente?
Pois.
Está tudo a arder, então bora lá. O quiz aleatório desta semana chama-se Qual panela você seria? Ok? Boa. Eu já sei que panela sou, boa. Já fiz o quiz, vamos fazer para ti.
Boa. Dá-me lá os resultados possíveis, para eu tentar...
Não sei, juro que não sei, tipo, não sei os resultados possíveis, só sei o que é que dá no final. Deu-me a mim uma coisa, vamos ver se a ti dá a mesma coisa. O meu resultado não é bom, vamos saber se o teu é
sertã.
Diferente. Uma aqui?
Sertã. Vai.
Escolha uma refeição. Café da manhã, pré-almoço, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia. Nem sabia que havia tantos.
Jantar, que é a única que eu faço.
Jantar. Escolha um prato. Salmão, feijoada, esparguete à bolonhesa, arroz com marisco, cenas que eu não sei o que é, ou bife grelhado?
Arroz com marisco.
Ah, achei que ias dizer massa à bolonhesa.
Também hesitei, mas arroz com marisco.
Ei, não estou a reconhecer, mas ok, tu é que sabes. Não quer manipular. Escolha um cozinheiro famoso para almoçar com você. É assim, eu não conheço ninguém, então vou dizer os nomes e o que é que está aqui nas fotos, ok? Porque eu escolhi consoante a imagem.
Mas diz-me lá os nomes e vamos ter fé de que eu seja mais culto que tu.
Mas é... Ok. Eric Jakin, Rita Lobo, Paola Carosella, Palmirinha Onofre, Edu Guedes ou Carlos Bertolazzi?
Não conheço nenhum, por isso vou escolher a Palmirinha.
Amor, faz bem sentido. Sabes que se eu soubesse a imagem, ia escolher esta, que é uma velhinha, bem okay. Contente, tipo, com um cabelinho assim aos caracolinhos.
Essa que eu quero.
Escolha uma sobremesa. Ah, espera aí, não selecionei. Escolha uma sobremesa. Molotov, bolo de anos, tarte de framboesa, cone de chocolate, cone de bola de chocolate, ai, bola de gelado de chocolate, tapioca com Nutella ou brownie?
Odeio bolo de anos, fica aqui dito.
Sério?
E brownie. Odeio, brownie. É o bolo mais cansado que existe.
Qual é o melhor lugar para preparar a sua refeição? No fogão convencional, micro-ondas, fogueira, forno a lenha, cooktop...
Fogueira.
Ou forno elétrico.
Fogueira.
Fogueira.
Os marshmallows. Fogueira.
Tu também estás a viciar isto?
Não, vá, o barbecue, não há aí essa opção.
Não.
Churrasca, não há o churrasco?
Não. Cooktop, deve ser isso, não?
Não faço ideia.
Pronto, vamos manter a fogueira então. É o mais. Escolha um tipo de prato. Queres um prato fancy, tipo daqueles a imitar o antigo azuis, daqueles tipo do Bordal Pinheiro? Queres um prato da tua mãe? Queres um prato da tua avó? Queres um prato da bisavó? Queres um prato amarelo ou um do IKEA? Amor, que panela és tu, não é?
Temos o primeiro.
Que... Primeiro? Fancy. Escolha uma colher de pau. Queres uma colher de pau simples? Queres uma colher de pau pousada numa mesa de mármore?
Quero uma simples. Quero simples.
Queres simples. Um tempero.
Porra, isto é infinito,
tá
ou não?
Quase.
Pá, que chatíssimo.
Isto vai-nos dizer tudo sobre ti, Francisco. Vá,
diz lá o tempero.
Confia no processo. Cebola, alho, coentro, pimenta do reino, azeite ou alecrim.
Azeite.
Pronto. Oh, és diferente de mim, és bem belo. És uma panela de ferro. Você é forte, resistente e essencial. Quem te conhece não te troca por nada e faz questão da sua presença. Olha, isto é verdade. Eu confere. Queres ver o que me calhou a mim? Queres ver? Como isto é... Isto é estúpido, estes quiz são estúpidos. Panela velha. Você já teve seus dias de glória e hoje vê o tempo passar. Mesmo
porra,
assim,
finalmente trazes-me um quiz como deve ser este podcast.
Mesmo assim,
finalmente.
Ainda te tratam com carinho e reconhecem a sua capacidade.
Yeah, coitadinha.
Afinal de contas,
ela era boa.
Panela velha é que faz comida boa. E assim fica a mensagem deste podcast.
Pá, eu adorei. Para todos os este ouvintes. Quiz foi dos melhores de sempre. Mano.
Foi, não foi? Foi bom. Foi
este
bom.
Quiz foi mesmo muito bom.
Malta, espero que vocês tenham gostado. Há aqui muita coisa que não falámos, mas fica para um próximo episódio. Até porque o Twitter mudou. Já não é um passarinho e é um X. E temos que falar sobre isso. Usem o hashtag conversas para o lixo.
Temos sem dúvida que falar sobre isso.
Temos que falar sobre
tipo,
isso.
Tipo, é essencial.
Na verdade, para a semana já não interessa a ninguém.
Exatamente. Já hoje, sabe Deus.
Portanto, não vejo o próximo episódio. Provavelmente não vai interessar. Mas usem o hashtag conversas para o lixo. Vamos estar a ver e a passar os vossos tweets a partir do próximo... Tweets não, os vossos X a partir do próximo episódio. Até para a semana.
Ai, Mariana, quanto estás?